Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia, inovação, e hoje a gente está voltando aqui com o nosso episódio número 40, numa pegada diferente, numa pegada especial, com toda uma nova fase, nosso primeiro episódio de 2022. Estamos aqui com Bruno Calaza.
E aí, pessoal?
E com João Doreto.
E aí, galera?
E para esse ano a gente pensou numa pegada diferente, a gente teve muito resultado legal até agora e com isso a gente teve várias reuniões, a gente teve vários encontros para que a gente pudesse trazer novidade para vocês, para sair um podcast padrão de um podcast tradicional que a gente desde o início vem buscando não fazer, né? A gente sempre buscou ser algo além, ser algo fora da curva e para isso a gente buscou agora algumas novidades que a gente vai compartilhar aqui com vocês.
Vamos dar um passo a mais, né?
Dar um passo a mais sempre, gente. Ainda mais com 2022, um ano que promete muita coisa aí, né? Se Deus quiser, final de pandemia,
com
do jeito
certeza.
Que a gente está enxergando. Volta à vida normal, vida que segue. E junto com essas notícias boas, a gente tem alguns números para trazer para vocês, que até agora a gente teve 13 mil inicializações no nosso podcast. Então já foram 13 mil cliques em todos os 39 episódios que a gente preparou com carinho aqui para vocês até esse momento. Também tivemos aproximadamente 9 mil, um pouco mais de 9 mil streamings, que são os episódios sendo vistos por completo, os episódios sendo acompanhados e 2 mil pessoas seguindo nos players das mais diversas plataformas. Então seja no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, Apple Podcasts, por onde você prefere acompanhar a gente. E com todos esses números, com todo esse trabalho legal que veio sendo desenvolvido, com vários convidados também excelentes que vieram aqui visitar a Casa do Café Jurídico também, a gente começou essa nova iniciativa, que se você está ouvindo a gente pelo seu player, como sempre ouviu, você pode imaginar. Agora, se você já está vendo pelo nosso novo player, você já sabe qual é a novidade, que é o nosso YouTube. Então agora o Café Jurídico, além de todos os players, também está presente no YouTube, e a gente vai trazer esse material em vídeo para que você possa consumir ele de uma forma diferenciada também, até com os nossos convidados presenciais ou de forma remota, conversando aqui por essa televisão assim que possível. Então, essa é uma das novidades que a gente buscou trazer, que a gente vai desenvolver aqui em conjunto, para que a gente possa ter um conteúdo cada vez de mais qualidade, para que a gente possa compartilhar aqui. Além do YouTube também temos as outras plataformas que sempre tivemos, então as mais conhecidas temos o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e vários outros, Outbreak, Breaker, temos também todas as questões do Radio Public, praticamente qualquer plataforma de áudio que você seguir.
Vocês não vão escapar da gente, basicamente.
A gente vai estar lá.
Se vocês quiserem, a gente está lá.
A gente vai estar lá incomodando. Então, basicamente, esse é o nosso levantamento inicial que a gente quer trazer para vocês, pessoal. A gente agradece sempre vocês terem acompanhado a gente desde o início, né? A gente está aí há 2 anos juntos, há quase 2 anos que a gente vai fazer agora em março de 2022, e foram 39 episódios com muito conteúdo legal, muitos convidados legais, e a gente espera daqui para frente cada vez mais fazer um conteúdo de qualidade. E com isso, com essa breve introdução, a gente pode passar para
a
nossa querida pauta de hoje.
A polêmica da semana.
A polêmica. Doretão, vou deixar para você, já cansei de falar aqui, vou até tomar uma água, vou deixar para você explicar para o pessoal que ainda não ouviu o que, que aconteceu, saber um pouquinho mais do que está acontecendo aí com esse tal de Flow Podcast, com esse Monark. Conta aí para gente.
Vamos lá conversar, né? Falando aqui com vocês, mas claro, para o... meus dois amigos e companheiros aqui. O que a gente viu essa semana, né, pessoal? É um dos maiores canais de podcasts do YouTube, que é o Flow Podcast. Inclusive tem, na verdade, a Flow Produções, que faz a produção de outros podcasts também. Um seu sócio e apresentador, junto com o Igão, conhecido Igão, né? O Monark. Depois de uma declaração que foi recebida pela mídia de forma geral e pelo público de forma geral como declarações antissemitas, essas declarações acabaram ocasionando na quebra de grandes contratos de patrocínio que o próprio Flow tinha, e também pela manifestação negativa e contrária de vários fãs e também artistas e celebridades e convidados especiais que já haviam participado do Flow Podcast, começaram a pedir que o canal, né, retirasse do ar os vídeos que eles haviam aparecido, as entrevistas que eles haviam dado. E eu queria trazer aqui com vocês, né, a gente conversou um pouquinho antes, a gente queria trazer um conteúdo diferente, talvez uma análise um pouco diferente do que está sendo feita. Eu acho que, cara, cada um tem o que acredita, eu acho que nós temos uma certa sintonia em como nos posicionamos com relação a esse assunto, mas eu não acho que cabe aqui a nós, nesse espaço, né, julgar se sim ou se não.
Se foi certo, se foi errado.
É, eu acho que o que eu quero trazer para debate aqui para vocês, até porque é um pouco da nossa área, falar um pouco da questão jurídica que envolvendo alguns assuntos, né? Justamente essa visão. As patrocinadoras, né, podiam se precipitar e falar tão rápido que estavam simplesmente quebrando os contratos de patrocínio? Isso é realmente legalmente possível? Esses patrocinadores estavam também agindo por conta da grande massa da mídia, cobrando posicionamento, e eles queriam acelerar isso? O que vocês acham?
Exatamente, porque primeiro é importante que o Flow, ele é basicamente um dos podcasts mais ouvidos que a gente tem hoje, né? Se não o mais ouvido. Então, assim como qualquer outro meio midiático que tenha uma grande quantidade de pessoas acompanhando, tem seu valor. Então você imagina o peso do valor que não tem o patrocínio do podcast que é mais ouvido no Spotify, que é mais ouvido no mundo. Com certeza aí tem vários tipos de contrato. Só que junto com esse contrato de parceria, a imagem da empresa está exposta. Porque muitas dessas vezes os contratos, eles são feitos de uma forma que a perspectiva da empresa e do apresentador, seja de um podcast, seja de um programa de televisão, seja um influenciador vestindo a camiseta daquela marca, tem que ter uma visão alinhada. Isso é algo que a gente tem quase que uma regra geral em relação a esses contratos de patrocínio.
Até porque nenhuma empresa tem dinheiro sobrando para sair dando, né?
Exatamente.
Ela está colocando dinheiro ali fazendo patrocínio, mas, claro, esperando uma imagem positiva através daquela plataforma,
né? É a importância, inclusive, de alinhar antes de fazer esses patrocínios. O que que você espera deles? O que que você vai encontrar daqui para frente? O que que você pode ou não pode fazer? Até onde a sua marca vai apoiar um certo posicionamento? E aí eu queria até saber de vocês. Em um contrato, em uma cláusula, é possível a gente se proteger, se resguardar disso? Para que caso o apresentador ou influencer, ele fale alguma coisa que não condiz com o que a marca acredita, ela pode se resguardar para sair com essa certa facilidade, igual você falou, de aconteceu ontem, hoje eu já estou me posicionando porque está no contrato, então eu não preciso me preocupar. Isso é possível?
Eu que mexo muito com contrato, principalmente contrato de mídia também, a gente já mexeu com bastante de influenciador, sempre tem uma cláusula padrão. Seja no que a gente faz, né, para o influenciador, seja o que a gente recebe de alguma agência de mídia ou o próprio influenciador, com o jurídico dele pede uma análise mais apurada. Uma cláusula importantíssima que a gente tem para proteger tanto a empresa quanto a própria pessoa que está patrocinando aquela empresa é a questão do... Da forma mais genérica possível seria um atentado aos bons costumes. Porque a gente poderia ter diversas subcláusulas, parágrafos. Por exemplo, uma empresa que é vegana pode fazer um adendo para que o patrocinador dele não seja o...
presente lá comendo um bifão de carne, por
exatamente,
exemplo, né?
Exatamente, não seja uma pessoa extremamente conhecida por ser carnívoro, né? Um grande cozinheiro, um grande churrasqueiro. Não faz sentido algum, não é? Então, dessa mesma forma, a gente pode especificar algumas questões específicas. Por exemplo, essa questão de um contrato de uma empresa vegana. Pode colocar que o influenciador ele tem que se abster de tomar certas condutas, não no âmbito particular dele, que a gente entra na esfera da vida privada, mas para o meio dele, né? Pessoa, a gente não pode proibir ele de comer carne.
Mas, por exemplo, e se a pessoa é uma pessoa justamente famosa? A gente sabe que um cara igual o Monark, ele falou isso nesse podcast, mas ele poderia muito bem estar numa mesa de bar e alguém filmar ele falando essas coisas. E aí, será que seria cabível, por exemplo,
fugir do âmbito social, pessoal, profissional.
Legal.
E a empresa, por exemplo, ir lá e cancelar o contrato de patrocínio com o Flow Podcast. O patrocínio não é do Monark, né? Com o Flow Podcast. Porque o Monark, na vida pessoal, foi gravado falando uma coisa que a galera não gostou.
Legal, muito interessante. Eu acho que, assim, nesse caso, como foi no próprio podcast, não teria essa discussão, né?
Mais
Mas agora, fácil. Se entra, é mais fácil de resolver. Agora, se fosse nesse ambiente... Eu acho que assim, se não tivesse muito bem delimitado no contrato, a gente ia depender de uma interpretação jurisdicional. Ia ter que levar o caso para um processo e lá discutir, saber qual que foi a extensão da gravidade do que ele falou. Não é? Porque se foi uma convicção pessoal dele, num ambiente particular ele foi gravado, vamos dizer que foi um infortúnio. Assim, não necessariamente é um motivo para uma justa causa para rescisão do contrato, né? Assim, alguma multa, algo nesse sentido. Agora vamos dizer que ele incita o racismo, um crime de ódio, um crime hediondo, não é? Assim, mesmo que suscitado num âmbito particular, quando é algo que vai um pouco além do contrário aos bons costumes, é até ilegal. Eu acredito que numa interpretação de contrato aí penderia a algo parecido a uma figura de uma justa causa, sim. Porque aqui Entendi. A gente tem a imagem da empresa vinculada à imagem dele como patrocinador, não é?
Eu tô só fazendo uma provocação, assim, porque eu acho que um dos principais pontos, a gente tá falando do caso Monark, né? Um dos principais pontos que ele sempre incita, e a gente vai ver daqui a pouquinho que esse não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Sempre que ele incita um discurso que não é muito bem recebido, ele defende a ideia da liberdade de expressão sobre todas as coisas, né? Como se ela fosse justamente suprema. Uhum. E é justamente em cima dessa discussão que ele, nesse episódio, o Monark, o Quinta Katagiri e a... me esqueci o nome da...
Esqueci o nome da apresentadora?
Não, é a política, né, que estava lá, era o Quinta Katagiri, lá de São Paulo, e a Tabata Amaral, que estavam sendo entrevistadas ali no Flow Podcast.
Boa.
E eles estavam justamente discutindo essa questão de liberdade de expressão, e foi quando justamente o Monark trouxe essa fala que foi mal recebida. A partir de que momento deixa de ser uma simples liberdade de expressão, né? Somente quando você fere o direito do outro e quando você incita um discurso de ódio, que Exato. Na verdade você está ferindo o direito da coletividade ali, né? Você não está chegando lá e infringindo de direito de outra pessoa, mas é a visão coletiva, a gente
Exatamente.
Vive numa sociedade, né?
Não é uma opinião pessoal, eu não gosto de abacate. Não,
justamente.
A opinião dele tem poder, né? Tem um peso.
E é essa questão, a opinião dele tem um peso, né? Ele não é uma pessoa simples emitindo qualquer opinião. Ele tem pessoas que o escutam e que ele influencia de determinadas formas. Então,
Perfeito.
Essas pessoas, elas têm que saber como se posicionar. E aí você estava falando muito, Thales, a gente voltando aqui, né? Das possibilidades contratuais que nós temos de resolver isso, né? De ter uma cláusula ali, ou de pensar na própria justa causa de rescisão contratual. E a gente sabe que contrato de patrocínio ele pode ser muito diferente, né? Pode ter diferentes formas de patrocínio.
Sim.
O cara chega e dá 100 mil de uma vez, ou não, eu vou te dar 100 mil, mas parcelado em 1 milhão de parcelas de mil reais.
Pode ser por ato ali, por exemplo, por episódio, não é?
Justamente. E outra, sei lá, às vezes episódios podem ser ao vivo, podem ser gravados, e se você tiver gravado uma temporada de episódio, o cara simplesmente quer cancelar o seu contrato. E você não tem previsto ali, né, nada. Como que de um lado, a empresa que vai patrocinar pode se resguardar, mesmo não tendo uma cláusula específica que dá pra gente fazer? E de outro lado, vamos pensar do lado um pouco do Flow também, sabe? O que que o Flow... pode, ele simplesmente tem que aceitar isso calado, demitir o cara, vamos tentar seguir na boa, ou dá para ele querer cobrar, não, você se comprometeu aqui, eu tô contando com esse patrocínio e você vai continuar.
Perfeito. O ideal é que esteja tudo redondo no contrato, né? Não me entenda mal.
Procurem o Thales, galera.
Eu detesto contrato gigante, não acho que esse é o caminho, porque se a gente for inserir cada detalhe no contrato,
gigante.
Vai ficar aquele... Aquele
Inclusive
monstro.
Você é o mestre do legal
Aquele
design,
absurdo,
né? Um
monte
Isso
de semestre, mas é um dos estudos que me faz repudiar contrato gigantesco. Dá pra gente colocar num contrato simples, simples não de simples fraco, simples para simples entendimento, para que alguma
né?
parte fora do jurídico saiba interpretar ele. A gente colocar prever essas situações. Justamente, exemplo básico que a gente usa muito. Em caso de alguma desavença entre as partes, por exemplo, se tiver um conflito desses, da imagem sendo utilizada de uma forma indevida, é obrigado contratualmente, antes de rescindir, uma empresa notificar a outra ou notificar o apresentador para corrigir a situação em 10, 20, 30 dias. Aí você, ao invés de já colocar qualquer coisinha, acaba com o contrato, rescinde o contrato, tem multa, não. Você põe umas três etapas. Primeiro, assim que tiver alguma rixa, alguma coisa, notifica a outra parte, tem um prazo para corrigir. Não corrigiu? Leva para alguma questão, aplica uma multa mais branda. Terceira etapa, não corrigiu mesmo com a multa mais branda, rescisão, multa, juros, correção, aí vai tudo. Só que isso tem a ver até com um princípio da ordem constitucional, né? Que a gente mantém a ordem econômica dos contratos, porque o contrato ele é feito para ser mantido. Sempre que o contrato ele é encerrado de uma forma que ele não é concluído, né? Que ele é rescindido por uma das partes, que tem uma questão de multa, a gente está prejudicando um ecossistema inteiro de pessoas envolvidas. Então, o mais importante que a gente tenha é sim uma situação delimitadora do que pode ser feito e o que não pode ser feito. E em caso de rixa, a gente tenha essa questão por etapas, que dê a possibilidade de consertar, né? Porque aí você, às vezes, acha que você tá bonitão lá na fita, rescindindo um contrato, tô no meu direito e tal. Aí depois outra pessoa entra com um processo contra você por rescisão injusta. Aí de danos morais vem só tudo que você devia para ela, de uma forma vencida e antecipada. Vem um danos morais de graça, sim, então é o barato que pode sair bem caro.
Cara, e pegando esse gancho, eu queria perguntar muito uma coisa pro Bruno, tô me remoendo aqui, cara. O Thales justamente falou, né? A precipitação na execução de um contrato, ele pode depois, principalmente judicialmente, te trazer grandes problemas. Mas isso geralmente não é o que as pessoas veem, né? As pessoas, eu falo público no geral. Vamos falar um pouquinho de marca, cara. As marcas, como que elas realmente devem se precipitar e se posicionar o mais rápido possível? Devem esperar, como tiveram algumas, a gente vai ver, por exemplo, o Prime Video, e teve uma outra que é a Wise Up, foram duas marcas que não se pronunciaram de primeiro momento e acaba que a mídia cobra muito esse posicionamento. Como que deve ser para a marca se proteger visualmente? Porque a gente sabe que reputação na era digital é tudo. No momento que você perde, é um estalo para você ser cancelado, igual o próprio Monark foi, né?
Uma pessoa assim, um influenciador, alguém, ele se posiciona direto? Ou aqui a gente não está falando de jurídico, a gente está falando de estratégia mesmo, né?
Estratégia de negócio, a marca mesmo, né?
A imagem de
consolidação da marca.
Influenciador, por exemplo.
Total. É a primeira coisa que eu acho. Por mais que a gente não esteja falando diretamente do jurídico, eu acho que todos esses influenciadores, todos esses canais, todas as pessoas que são grandes, eles têm conhecimento prévio do que eles têm direito e do que eles não têm direito.
Com certeza.
Então, dentro da estratégia de marketing, você conhecer os seus direitos e saber o que você pode e o que não pode, faz parte da estratégia geral como um todo. Então, lá que a gente está falando de estratégia de marketing, a gente não está falando só de como a pessoa tem que se posicionar, qual a velocidade que ela tem que se posicionar. Ela tem que entender tanto esse âmbito por trás, porque se hoje ela se posiciona de um jeito, mesmo que seja contra ou a favor do Monark, e amanhã ela descobre que juridicamente ela não poderia ter feito aquilo, e aí ela recebe um cancelamento porque ela foi contra a lei, porque ela fez um contrato com alguém e ela descumpriu, então você está a um passo de você ser o próximo cancelado.
Exatamente.
Então, estrategicamente, de marketing falando, o mais rápido possível que você conseguir, melhor. Então você precisa sim dar uma resposta. Mesmo que você não tenha toda uma estratégia elaborada de marketing sobre, o que eu vou usar em seguida depois disso, porque a gente sabe que comunicação tem início, meio e fim. Às vezes você só tem o início e meio, mas você tem que se posicionar o mais rápido possível no âmbito do possível. Então, você tem que correr para falar assim, meu posicionamento é X e eu acho isso. Lembrando sempre que estratégia é uma coisa muito maior, muito mais ampla do que a gente tem, às vezes, uma visão. Às vezes, um sim ou não que alguém posta tem toda uma coisa mais complexa por trás.
Principalmente quando a gente está falando de assunto de massa, né? Eu posso correlacionar isso, por exemplo, ao que acontece no próprio mundo jurídico. A gente for, por exemplo, para famosos casos de júri, né, aqui no Brasil, você vê uma constância na mídia condenando as pessoas muito antes de se ter provas.
Exatamente.
E o mais louco é que a gente tem muitos casos que acontece justamente a mídia condena, acaba a população condenando em conjunto, depois você vai descobrir a pessoa era inocente. Mas a imagem dela já foi tão
ligada ao
ligada ao crime, que ela nunca mais vai conseguir viver a vida
dela.
O juiz,
até por pressão da mídia, tem também, que decidir ali.
Também,
né?
Então, a mídia tem... E as empresas... Desculpa te interromper, mas só para concluir, a visão é essa que eu acho. Que as empresas, na hora de se posicionar, tem que saber que o posicionamento dela vai influenciar uma massa de pessoas ali por trás também.
Total.
E, sei lá, não quero me posicionar pessoalmente sobre o assunto, mas a pessoa tá acabada ali, né?
Pois é. Aí eu tava só para complementar exatamente isso que você falou, a questão do crime, que a pessoa é condenada pela mídia. Tem dois filmes recentes, acho que os dois estão na Netflix, inclusive, que é da menina que matou os pais, né? O nome esse, se eu não me engano, tá na Amazon Prime, que é da Suzanne von Richthofen, né?
Aham. Uhum.
E tem a outra também da Iok, né?
O caso da família Iok.
Da família Iok, eu esqueci o nome do filme agora. Mas enfim, esse tá no Netflix. Também. São assim, dois filmes que fica evidente que na hora do julgamento já tava com uma sentença pronta, porque não tinha muito como escusar. Aquela pessoa já tava no olho do público como uma assassina, não assassina qualquer, né? Assassina de filme mesmo, porque são dois crimes dignos de filme, tanto que viraram. Então é essa situação. Você completar.
O que eu penso sobre isso, da velocidade de resposta que você tem que ter. Infelizmente, a gente vive um mundo hoje também que a fake news cresce muito rápido.
Muito.
Então, às vezes, você se posicionar rápido quer dizer que você tem uma vantagem competitiva, porque você já tem o seu ponto. Então é isso. Se você tem um ponto e foi o primeiro, e esse ponto tomou uma proporção muito grande, às vezes é uma mentira descarada, mas nas mídias digitais, tem 1 milhão de pessoas falando, no efeito manada, você não vai desmentir 1 milhão de pessoas. E nas mídias digitais, a gente sabe que 1 milhão não é nada.
É, e uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade.
É verdade. Então, com o digital, tomou proporção, gente, gigantesca. Então, por isso que é a estratégia marketing que eu tenho para dar para as empresas aqui, para dar para todo mundo, é: esteja preparado, saiba de tudo que você possa fazer. Uma das maiores estratégias de marketing que você pode desenvolver internamente é você já ter um conhecimento 360 graus de tudo que está acontecendo.
Legal.
Essas grandes marcas que se posicionaram no dia seguinte, algumas até mesmo no mesmo dia, você pode ter certeza.
A gente tem aqui até algumas delas, né?
Exato. Essas grandes marcas, elas já sabiam que elas podiam e não podiam fazer. Eu garanto
você. E tem que ser coerente também com as próprias políticas, né? O que você, o Thales, falou um pouquinho também, né? Se você tiver ali, tenha regras internas, saiba qual é o seu posicionamento e defenda. Não adianta nada você também se condenar porque a massa está condenando, mas a sua política é uma visão totalmente diferente.
Exato.
É a sua visão de valor.
Ninguém vai ler a tua política ali no...
Como? Cara, perder os patrocínios desses
é doído,
né?
Coração.
É doído.
E aqui tem um ponto, que eu vou deixar até o Doreto falar, que ele entende melhor do que a gente, que ele já tá mais por dentro do assunto. Se você vê esses patrocínios, alguns deles são recentes, foi desse caso.
Sim.
De agora. Mas o iFood, ele não apareceu no caso de agora. O que, que você tem para falar sobre isso, Doretão?
É, cara, é assim, talvez o que aconteceu agora com o Flow Podcast já era uma sentença pré-anunciada, sabe? E talvez se a gente fosse levar até para um papo de compliance aqui, né, Thales, daria pra gente falar que se tivesse uma equipe por trás ali do Flow, já poderia ter começado a ver os sinais, assim, que já estavam recebendo aos poucos para saber como se posicionar,
até
né?
Mitigar risco, né?
Mitigar os riscos.
Ali.
O próprio iFood, em novembro do ano passado, em novembro de 2021, rescindiu justamente o contrato com o Flow Podcast, se baseando, se não me engano, na época, justamente numa cláusula moral, que era o que você estava falando ali, né? A cláusula moral dos contratos de patrocínio, justamente por uma outra manifestação que na época foi considerada contrária aí, vamos dizer assim, aos bons costumes. Não vou reproduzir aqui o que foi dito, com certeza, mas isso já havia acontecido, outras marcas em outras situações, marcas e artistas já haviam se posicionado contrário com outras declarações. Teve uma mais recente, talvez, que até, inclusive o Whindersson Nunes se, se apropriou ali, porque era uma fala em tese ofendendo nordestinos. Então isso já havia acontecido. E agora a gente vê uma enxurrada, né? Não foi uma, duas, foram seis, né, Brunão?
Em um dia. Em um dia foram seis patrocinadores.
Então, e o pessoal de peso que a gente tem, né? Porque a gente tem Prime Video, então, da Amazon, né? Que hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. A própria Flash, que é uma gigante da questão de pagamento, de vale alimentação. Temos também a Finclass, né? Me corrija se eu estiver errado. Finclass do Thiago Nigro, que também é outro expoente do mundo digital. Então, é um pessoal de peso. E a Puma, que é uma marca também de roupas, que é super bem posicionada no mercado. A gente vê
Thales, peso e só ali. Só uma curiosidade, cara.
Manda lá.
É engraçado falar que, por exemplo, a Puma é um caso e a Finclass também é outro, que não eram empresas que eram diretamente patrocinadoras, mas eles faziam várias ações pontuais e mesmo assim eles se sentiram na obrigação de se manifestar para o público. É isso que a gente está falando agora, esse efeito que cobra, o público cobrando as empresas. E eles tiveram que se manifestar também. Uhum. E tem um outro caso, Thales, que eu quero que você conta pra galera, de uma outra empresa que teve que
Nossa
se manifestar
senhora,
também, que não tinha nada a ver com nada da situação.
A gente já pegou até pra fechar aqui com um pouquinho de bom humor, que é o caso das bicicletas Monark. A gente chega, gente, brasileiro não tem o limite, realmente. Chegou ao ponto que o nome do apresentador do Flow Podcasts é Monark. E a gente tem uma marca muito tradicional de bicicleta no Brasil, que é Monark também, que se chama. Então chegou ao nível da empresa que produz, que fabrica a bicicleta, ter que emitir uma declaração pública, uma nota pública dizendo que o Monark deles não tem nada a ver com o Monark apresentador. Gente, que chega
olha o nível
nesse
chegamos.
Ponto. Mas enfim, é o que a gente tem aí, né? Porque daqui a pouco também já teria nota de repúdio para a empresa, já teria essa questão.
Com certeza.
Então, é quase um compliance preventivo
ali. É quase
um
compliance preventivo.
Uma mitigação disso.
Gostei.
Basicamente o que a gente tem. E agora já encaminhando aqui para o final desse nosso primeiro episódio de toda uma nova era, de toda uma nova temporada de conversas, temos o nosso painel que a gente resolveu manter também, porque é sempre muito bem-vindo, o pessoal gosta bastante e é bom também para ampliar horizontes, né? Das indicações. Então, Doreto, contigo, manda a nossa indicação de hoje.
Vamos lá, cara. Sempre as indicações são muito bem recebidas pela galera, né? Então, pessoal, o que eu tenho aí para deixar de indicação aqui, eu vou deixar para vocês dois comentaram que não viram ainda também,
não,
né?
Não.
É uma nova série da Netflix, pessoal, que chama aí, em inglês, né, The Tinder Swindler, ou em português, O Golpista do Tinder. É uma história, né, justamente de uma pessoa que se passa, é um estelionatário, se passando por um rico que, através do aplicativo Tinder, dá golpes em várias pessoas, várias mulheres ao redor ali da Europa. E aí a gente pode, a partir disso, tem uma visualização muito legal do impacto, por exemplo, das redes sociais, que daí começa no Tinder, mas isso vai para um Instagram, para um Facebook, e o cara que quer dar o golpe usa justamente essas outras plataformas que você compartilha informações abertamente sobre você, sobre a sua família, sobre os seus amigos, e ele vai aproveitando essas informações justamente para montar um caso para te convencer, por exemplo, daqui a pouco ele poder roubar o seu dinheiro. Então, fala muito sobre essa questão de exposição geral em redes sociais. Eu já vi gente, inclusive, fazendo muita análise sobre proteção de dados, mas não vou entrar aqui nesse ponto agora.
Fica
no próximo episódio.
Vai ser legal.
Mas, cara, tirando também todas as análises sociológicas que dá para fazer, é uma série legal, uma série documental que traz a história ali de três pessoas que foram justamente
vítimas
e só algumas das vítimas. E o mais interessante, o cara até hoje não foi preso pelos golpes que ele fez. Enquanto esse documentário tá aí no Netflix, a cara dele exposta pro mundo, o cara tá vivendo a vida dele.
Filme.
Tá vivendo a vida dele.
É o Lobo de Wall Street moderno.
É isso aí.
Eu quero fazer só um ponto, gente. Se vocês quiserem que a gente faça um episódio falando da LGPD e essa série, comenta no nosso canal do YouTube.
Chama.
Que aí a gente vai fazer um episódio especial só para esse documentário.
Vai ser muito bem-vindo o comentário. Da segunda indicação que temos para hoje é justamente um TED, que todos esses materiais a gente vai colocar os links aqui, pessoal. E é um TED recente que eu assisti, uma palestra muito interessante. A apresentadora que faz, né, a palestrante, chama Tina Sealing, e o nome dessa apresentação é são os pequenos riscos que você pode tomar para aumentar sua sorte. Então, sem a gente, é muito interessante, sem a gente entrar em grandes spoilers aqui, ela traz pra gente que a sorte, você não nasce ou morre com ela. Não é uma questão de eu tive um estalo assim, agora eu sou sortudo, de ver aquele momento de virada, não. A sua sorte são pequenos momentos, pequenos acontecimentos que você mesmo vai construindo. E ao longo desses pequenos pontinhos que você vai construindo, que você vai colocando na sua jornada, no final você tem uma grande sacada que todo mundo em volta olha e diz, é sorte. E aqui eu não estou falando de você se esforçar, de você ir atrás de uma coisa para o pessoal dizer que é sorte, não. Estou falando de pequenos atos, pequenas ações que você faz no seu dia a dia. Aqui o vídeo é bem curto, ele tem 11 minutos e 30 segundos, e ele te dá esses insights bem preciosos de como que você pode assim virar a sorte. Que legal, ao teu favor. Cara. Bem interessante.
Ó, pessoal, esse link que a gente vai deixar aqui na descrição, o link para que vocês possam acessar esse TEDx. Tem certeza que tá show.
Tudo aqui.
Eu acho que todo mundo traz coisa em inglês. Aí chegou trazendo em português, mas tá tudo bem.
O nome do rapaz tá em inglês, olha só. Esse nome não pode ser.
Não, eu posso falar isso porque eu amo o Riezer. Eu acho que ele...
É só o nome, né? O Souza também entrega, né?
O Souza já é inglês. Mas, gente, a dica que eu deixo aqui pra vocês, falando de posicionamento nessa era digital, que as pessoas têm que ter essa rapidez em saber como se posicionar, eu trago aqui a indicação do Riezer Souza, Liberdade Digital, que é um dos livros mais sensacionais que eu já li até hoje, porque ele trouxe exatamente essa questão de posicionamento para o meio digital, que é um mundo novo, é uma realidade nova que a gente não está acostumado. Então ele traz de forma simples as ferramentas que você precisa, o passo a passo que você precisa seguir. Então se você está querendo aí se posicionar, igual a gente falou já nesse episódio, que é importante, você precisa saber muito o que fazer, o que não fazer também.
Exatamente.
Eu indico aqui essa leitura.
Então é basicamente isso, pessoal. Primeiro episódio que a gente tem por hoje.
Um sucesso.
E já pegamos, tivemos aqui esse apanhado de tudo que a gente trouxe dos nossos números, das nossas novas perspectivas, né? Tivemos esse nosso painel inicial também. E agora, para fechar com as indicações, temos nossos próximos episódios. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana.
Falou, pessoal. Prazer.